Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um Grande Hotel Podcast, o podcast do blog Aquela Velha Onda. Eu serei o seu host essa noite, o Vinícius, o concierge do hotel, acompanhado dos meus colegas concierges também.
Tá aqui o Gabriel Carvalho.
Tá aqui o Pablo.
Tudo bem, chegamos ao 12º episódio do Grande Hotel Podcast, quem diria, hein? Cada dia eu fico mais surpreso.
Também conhecido como Uma Dúzia.
Uma Dúzia,
uma
olha
Uma Dúzia
aí.
De podcasts.
Uma Dúzia de Grande Hotéis. Mais um atraso. Se eu conseguir editar de hoje pra amanhã, no... tá na hora ainda.
Não, tá valendo.
Mas eu sei que não vou conseguir, então tá atrasado.
É
isso aí, galera. Vamos agora pro nosso papo de lobby, né? Estamos dentro do nosso papo de lobby, na verdade.
Sim,
estamos. Enquanto você faz o check-in... Eu tava lembrando porque outro dia eu passei pela primeira ressaca da minha vida.
Não, ressaca é ressaca. Não, calma aí.
Sério, ressaca?
Ressaca é depois da bebedeira, Vinícius.
Então, eu nunca tive ressaca na minha vida até ontem. Foi ontem?
Ontem.
Eu nunca tive ressaca até ontem.
Tipo bem-vindo, assim. Bem-vindo,
velho,
ao nosso mundo.
Eu já bebi, já passei mal, já fui pro inferno bebendo.
Não foi.
Acordava
velho.
No outro dia. Acordava no outro dia bêbado. E aí a bebedeira passava, eu tava de boa. Ontem eu acordei bêbado, deu umas 3 horas, a bebedeira passou, eu tava de ressaca.
Bem-vindo ao nosso mundo.
Mas como é que é? Como é que foi essa ressaca? Descreva.
Como é que foi a ressaca? Parecia que tinha...
Acho que você precisa, na verdade, fazer um resumo do que te levou a isso.
Do que levou a isso?
É. Não, a gente chega... Tá bom, então resumo.
Você quer o resumo?
Bom,
então tá, eu fui pra festa, pra um showzinho... Com o Gabriel aqui e duas amigas minhas. Aí a gente tava lá e uma delas falou pra mim assim: ah, normalmente quando eu vou nesse lugar, eu peço esse drink aqui só pra entrar no clima. Mas assim, não, mas ela, digamos assim, ela sabe beber, e eu não sei. E aí, tipo, eu pedi o drink, ela pediu o drink também. Ela bebeu o drink e ficou de boa o resto da noite. Eu repeti o drink depois. E o drink é vodka com licor.
Não, calma. É vodka, tequila, rum.
É tudo isso.
E o Curaçao Blue.
E não é um licor qualquer, é o Curaçao Blue.
Ele vem com também uma gilete pra você cortar seus pulsos depois.
É, pra ver quem te derruba antes.
E aí, velho, o meu estado de embriaguez, eu nunca cheguei nesse estado de embriaguez na minha vida antes também. Foi um novo alto pra mim, assim. Que tipo assim.
Temos um novo recorde?
Eu comecei a perder os sentidos, assim, tipo, eu parei de ouvir, parei de ver. E eu tava num lugar na minha cabeça, e esse lugar na cabeça que eu tava, eu não lembro o que tava acontecendo na festa.
Isso, ele tava dançando e cantando.
Eu lembro, tipo
o
assim...
O corpo dele tava dançando e que cantando.
Delícia. Só que
dentro da cabeça dele...
Você se entregou pra diversão, cara.
Não, tem um período de mais ou menos meia hora, uma hora, que eu tava na minha cabeça, de acordo com o Gabriel, eu tava cantando e dançando. Tem foto, que eu fazendo pose pra foto, eu não lembro de ter tirado essa foto.
Nossa.
Aquele...
O fato é...
E eu lembro de voltar pra realidade aos poucos, velho, desse estado. De tipo assim, tô começando...
Sim, apagando.
Tô começando a ouvir coisas, aí eu percebi, a banda, caraca, tem uma banda onde eu tô aqui. Aí de repente, olhar pro lado, caraca, eu tô com o Gabriel. Eu nunca cheguei nesse nível antes, velho. Foi a primeira vez, foi muito ruim, eu não gosto, não gostei, foi uma merda. Porque a partir do momento que eu voltei pra realidade, eu tava vomitando, eu tava babando o carro, eu tava com o meu pai me dando banho.
Que delícia.
Foi horrível.
Dignidade zero, né?
Dignidade zero. Foi embora. Foi, eu vomitei a dignidade.
O Vinícius falou, velho, porque você não me deixou debaixo da ponte? Eu falei, velho...
Eu falei pro Gabriel no outro dia de manhã, velho, me deixa debaixo da ponte, velho.
Tava no estado de deixar debaixo da ponte, só que eu não conheço a pessoa.
Pô, que triste, velho, falar da fossa assim, né?
Então, mas acontece, né?
Acontece. Eu acho assim...
Eu nunca cheguei nesse nível, mas isso acontece.
Eu acho que quando você tá bêbado, você tem que assumir as coisas que você fez.
Você sim, claro.
Bebeu, você tem que assumir. Uhum. Não pode ficar tipo, ai, não esquece.
Desculpa pra todo mundo.
Eu mandei mensagem pra guria pedindo desculpa. Fiquei preocupadíssimo. Gabriel, fiz alguma merda com ela. Disse que eu não fiz nenhuma merda. Aí ele falou que eu tava de boa. Então tá bom.
Tava dançando, se divertindo, velho. Melhores danças, aposto.
Véio. Não sei. Como é que foi, Gabriel? Gabriel viu, eu não.
Eu tava de boa. Aí você tava curtindo pra caralho, até certo ponto, né?
O Gabriel descreveu a foto que a gente tirou. Foi tipo assim: ei, vamos tirar uma foto? Ela entregou o celular pra alguém. E aí, teve uma primeira foto que eu tava, tipo, sorrindo. Aí a segunda, aí fala, vou tirar outra. Aí eu fiquei meio, pô. Na segunda foto.
Pô, outra foto eu não quero tirar, só quero tirar uma.
Aí eu só vi a primeira.
Foi esquisito. Mas álcool é uma parada. Uma desgraça, né?
É uma desgraça.
É uma desgraça, eu acho. Tipo, é uma droga mais escrota, uma das escrotas, assim. Então, é bebam com parecimônia, por favor, gente.
Parecimônia. Parecimônia.
Então, mas e a ressaca? Conte mais. Porque eu também eu sou uma das pessoas que me bebe e não tenho ressaca.
Você nunca teve ressaca ou já teve alguma vez?
Eu tenho muita ressaca. Às vezes eu tenho ressaca ainda bebendo.
Caraca.
Sabe a dor de cabeça que você acorda com dor de cabeça?
Não
às
sei,
vezes
mas...
eu começo a tomar uma cerveja e eu já tô sentindo aquela dor de cabeça. E eu falo, gente, cara. Eu dormi, o dia não virou, a cerveja nem acabou.
Uhum.
Aí eu descobri que meu corpo às vezes reage bem pra umas coisas e muito mal pra outras. E aí eu vou aprendendo, tá? Mas é horrível.
Assim, a dor de cabeça, beleza, só ficar parado tá tranquilo. Agora, a sensação no estômago, mano, que desgraça. Meu dia ontem foi tipo assim, foi uma desgraça até o chá de fralda, que eu fui pro chá de fralda com o Pablo.
Não.
No chá de fralda eu tava mais de boa.
Tá,
mas
você parecia pleno.
Mas assim, que merda de sensação no estômago. Parece que tem um rato mordendo a parede do seu estômago, velho.
Caramba.
É muito ruim, cara.
Mas é porque você não lembra da parte que você comeu um rato.
Que eu comi um rato, é verdade. Comi um rato na forma de licor.
Aí você desceu do carro lá e tacou um rato e comeu.
Pois é. Então, a lição do nosso papo de lobby, crianças, é não bebam vodka misturada com rum, misturada com licor, misturada com tequila.
Isso.
E não repitam a dose depois de ter tomado o primeiro copo.
Ficar loucaço daquele nível, Vinícius, é meninice.
É meninice, foi meninice minha. Eu concordo plenamente, foi meninice minha.
Não seja meninices.
Caralho, que puxão de orelha.
Puxão de orelha é eu lembrando... De eu chegando em casa do jeito que eu cheguei em casa. Isso pra mim é pior do que qualquer coisa que o Gabriel fala pra mim.
Você se comporta.
Eu não preciso falar, ele sabe, todo mundo quando tá lá na desgraça sabe que.
Que tá na desgraça.
Tá na desgraça.
Eu tava na desgraça, sim, eu tô na desgraça.
Ah, não, tem gente que não sei, né? Tem gente que, tipo, faz isso e apaga e foda-se o mundo.
Não,
né?
Tem gente que acorda no outro dia, eu tô com amnésia, eu não lembro, não aconteceu.
É.
Que eu acho uma inconsequência.
Eu tenho muito medo de amnésia.
Cretino.
Eu nunca tive, não, mas...
É, porque vocês nunca viram Borne, velho? Saca?
Você tá bebendo, de repente você tá em alto mar.
Então, não bebam.
É isso aí, não bebam. Não sejam meninos.
Vocês sabem que... A galera no podcast, talvez alguns não sabem, eu fiquei uns 3 anos sem beber álcool e refrigerante. E foi uma experiência boa, recomendo pra vocês que não são tão...
Você sentiu mais limpo?
Não, eu acho que a coisa de sentir mais limpo é que todo mundo fala, tipo, vou ficar só com o seu lado, me sinto mais limpo, vou ficar sem beber, me sinto mais limpo. Pra mim não existe isso, porque eu não senti nada demais.
Você não sentiu nenhuma diferença? Tipo nenhuma assim, diferença. Nem na pele, nem no corpo, e
não,
nada.
Porra nenhuma.
É suava menos, não.
Mesma coisa, a única coisa que rolava é que eu gastava menos dinheiro, porque bebida custa caro. E descobri que quando você fica tanto tempo sem tomar refrigerante e você bebe um refrigerante, você percebe o quanto é ruim refrigerante.
Uhum. É, na verdade é essa. Refrigerante é uma merda. A gente se acostuma a beber quando a gente é criança e o paladar
tá... é você. Não vale assim refrigerante.
Não, quando a gente é criança, tá acostumado com açúcar, porque o paladar de criança é feito pra gostar de coisa doce. E aí quando a gente cresce, a gente já acostumou e a gente continua tomando. Mas a verdade é
só que eu não cresci.
Se você não... o Pablo continuou do mesmo tamanho.
Não, mas é tipo isso, tipo...
É uma merda.
Refrigerante é uma merda, mas a Coca-Cola é gostosa, foda-se. É uma merda.
Pepsi é
melhor.
Pepsi,
tudo ruim.
Pepsi é melhor Coca.
Tudo ruim, mas a Coca é a menos pior. Eu bebo porque...
Pra mim o melhor é Schweppes. Eu gosto muito de Schweppes, velho. Gosto muito. Schweppes Citrus.
É gostoso, mas
eu tô planejando aí. Vamos ver se ano que vem talvez eu pare também de novo.
Eu acho que dessas mudanças que você pode ter no corpo quando você para de comer alguma coisa... A mais significativa é carne.
Carne.
Quando você para de comer carne, você tem uma mudança muito cabulosa.
Muda muito rápido.
Muito. Eu fui rolar vegetariano por um tempo. E, tipo, anos assim. E fiquei, velho. Eu não lembro de ficar gripado.
Então, repete o que você ficou?
Ovo lacto vegetariano.
Eita porra.
Vegetariano, mas que come.
É um
coisas...
quase vegano.
É, não.
É vegano.
Que come ovo e.
Ah, é um vegetariano então.
É um vegetariano que come ovo.
Não. Vegano é o que não come essas paradas.
Não come nada.
Vegetariano
nada de origem animal.
Pode comer parada de origem animal.
Pode ser.
Sim.
E aí. Meu organismo era uma maquininha de destruição. E alegre, saca? Mas eu gosto de carne.
Carne é muito boa.
E eu voltei.
Foi quanto tempo mesmo que você ficou nessa época aí?
Foi alguns anos, uns 2.
Achei que você falou alguns anos, achei que você falou 5.
Não.
Eu fiquei um mês vegetariano, eu senti diferença.
dá muita diferença, mas eu sonhava com comida.
É, mas é que tá, eu falei que não acredito, mas tipo, talvez com comida deve fazer mais diferença do que só que bebida. Comida,
Não, mas eu sentia, tipo assim, eu senti, não apenas senti, mas as roupas começaram a ficar folgadas, porque eu tava realmente emagrecendo em um mês, sem fazer exercício, e parada de me sentir mais limpo, porque pareça, eu tava suando muito menos, eu tava percebendo que, tipo, aquele produção do corpo, assim, tava diminuída, sabe?
A pele fica menos oleosa.
É, e eu tenho pele oleosa.
Mas o cabelo fica mais liso.
Não tem...
Não, o cabelo não, comigo, não, comigo não funciona. É.
Eu tô falando pra usar vocês dois.
Comigo,
né? Tipo, minha pele tá menos oleosa, meu cabelo está mais bonito.
Meu cabelo ficou
reluzente.
Mais...
Não, meu cabelo costuma mesmo merda.
L'Oréal. Está aqui com você também no podcast.
Legal, tá bacana.
Pois é.
Pois é, isso aí.
Então, saímos do nosso papo de lobby agora e vamos pro papo de terraço.
Você primeiro, Vinícius, que eu e o Pablo, a gente vai falar da mesma coisa.
É verdade.
Que eu vou falar também, porque eu vi o filme também.
Ué, foi o último que você viu?
Não, mas eu vi o filme, então eu posso comentar.
Então, você comenta quando a gente comentar, pô.
É, pô, você parece que nunca fez isso.
É.
Olha aí.
Uma dúzia de podcasts e você fica aí. Vai, comenta. O que,
tá bom.
Que foi o último filme
que você viu? O último filme que eu assisti foi...
Último inédito.
O último filme que eu não vi antes que eu assisti foi... Ponte dos Espiões. Ponte de Espiões.
É. Quem é que fala o último filme que eu não vi antes? O último filme inédito.
O último filme que eu vi pela primeira vez.
O último filme que eu nunca vi antes. Caralho.
Caralho. Queria falar... Caraca, parece que a gente bebeu mais hoje do que nos outros.
Não.
Você.
Ia ser pior.
Embaraçado, o último filme que eu nunca vi antes.
Eu tô fazendo meio
perdido. Pergunta, é de cabine?
Não, não foi de cabine, não.
Ah, eu já ia falar.
Não,
ah, é outro filme de cabine?
Não. Ponte de Espiões. É a última parceria do Steven Spielberg com Tom Hanks.
Ah, esse é o da União Soviética e tal?
Isso,
da Guerra Fria.
Que ninguém soube que
ninguém soube que passou no cinema, eu acho que ele
saiu
de
cartaz. Caralho, eu vi o trailer desse filme e eu fiquei muito interessado.
Ele saiu de cartaz, tipo, acho que essa semana e...
Deixa já aí,
ninguém viu o filme. Não, o filme estreou tem tempão já. Eu não vi porque eu não tava conseguindo assistir o filme no cinema porque eu tava trabalhando. Então até quem foi pra cabine foi a Débora. A Débora que deu a dica de beber pra caralho. Eu tava querendo ver o filme. Eu queria muito ver esse filme. Eu vi muita gente falando bem dele. Tem muita gente falando que é tipo o melhor filme do Steven Spielberg em anos.
Uau,
eu tava tipo, caraca, eu tenho que ver o filme. E assim, eu não concordo com o melhor filme do Steven Spielberg em anos porque, ao contrário da maioria das pessoas, eu gosto muito das Aventuras de Tintim.
Uhum.
Eu acho muito legal aquele filme.
Muito legal mesmo, bem divertido.
E ele é As Aventuras de Tintin, pra mim, é o melhor tipo de filme do Steven Spielberg. É o tipo de filme do Steven Spielberg zoeira, diversão. O Ponte de Espiões é um filme muito sério. Eu acho que o Spielberg não tá no melhor dele quando ele tá muito sério. Mas assim, Ponte de Espiões é a história de um advogado de contabilidade dos Estados Unidos que foi chamado pra ser o advogado de defesa de um espião russo que foi preso. E aí, o que aconteceu? Estados Unidos, na época da Guerra Fria, o pessoal odiava a Rússia, odiava os espiões russos e tudo mais. Só que, tipo assim, ele foi chamado pra defender, pra fazer propaganda pública de que os Estados Unidos é um país justo, que dá direito de defesa a todo mundo. Aí, tipo assim, era só pra ser uma propaganda, só que ele abraçou a causa. Vou fazer a melhor defesa possível pra esse cara. E ele conseguiu evitar que o cara fosse condenado à cadeira elétrica. E ele, tipo assim, perseguido pelos Estados Unidos, mais odiado. Só que, ó, por uma coincidência, um espião americano foi preso na Rússia. Eles foram fazer a troca dos dois espiões. E aí, já que ele tinha defendido o cara, chamaram ele pra ser o intermediador da troca. Ele tinha que ir pra Rússia. Eles estavam acabando de levantar o muro de Berlim. Ele tinha que cruzar o muro com... Ele ganha um passaporte pra cruzar o muro. E ir pro outro lado pra negociar com os russos, com os alemães, a troca do espião russo com o espião americano. E aí, o nome do filme é Ponte de Espiões porque eles escolheram uma ponte onde rola a troca. Assim, como reconstrução de época, que filme fodido, cara. Assim, intocável.
Isso, parece ser massa.
A cena deles construindo o muro de Berlim, velho, é muito foda. Porque você vê os soldados na rua construindo o muro de Berlim. E é tipo assim, aí tinha uma passagenzinha assim no meio do muro. A galera correndo assim, ó, entre os dois lados.
Caraca.
Fecharam a passagem, já era. Quem tava de um lado, tava do lado. Quem tava do outro lado, tava do outro lado. Só passava quem tinha certificado diplomático, esse tipo de coisa.
Era tipo Porta da Esperança, lembra? Tinha um, dois, três. corre pra lá.
E tem uma cena muito foda de um cara que é um americano, que ele tinha uma namorada do lado oriental. Aí ele viu a porta e sai correndo pra ir falar com a namorada pra tentar trazer ela pro lado ocidental. E aí fecha uma porta e ele fica preso no lado oriental.
Porra. Que cilada, hein, velho.
Que foda, cara. Eu fiquei pensando, caralho, mas viu muito fazer filme sobre essa galera que ficou preso, separado da família por 30 anos, porque na hora foi correr pra cruzar o muro.
Foi, massa pra caralho.
Legal. Achei foda. Assim, legal. Reconstrução de época intocável, a fotografia do filme é linda, mas assim, Steven Spielberg é um cara que entende muito fotografia de cinema. A luz do filme, mano, é impressionante. Os ambientes são todos escuros, mas você vê tudo detalhadamente. E o Tom Hanks tá muito bom no filme. Agora, eu acho que assim, ele divide em duas partes. Uma parte é o julgamento do Russo, que é a primeira metade do filme, que é a parte mais divertida. Porque é divertido ver esse cara lutando contra o sistema todo quer matar o cara, o Russo. E a segunda parte do filme é a parte dele indo lá negociar. Essa parte é chata, porque ela vira meio comédia.
Comédia?
É, porque por que pareça, não tem tensão quando ele vai encontrar com os russos, porque é mais ele jogando blefe em cima deles, ele jogando blefe em cima dele. Uma negociação gigante. É uma hora de negociação.
Mas como assim comédia, cara?
É porque é engraçado, velho. Porque, tipo assim...
Mas é proposital ou ficou...
É proposital. Os roteiristas do filme são os irmãos Coen. Os caras que fizeram Fargo, Onde os Fracos Não Têm Vez. Então, esses caras, eles têm uma veia irônica muito grande. E eles colocaram muito no roteiro a veia irônica deles. E a parte engraçada é da ironia. O personagem do Tom Hanks é muito irônico em relação à situação absurda que ele tá. Tipo, quando ele chega lá e ele propõe a troca, os caras aceitam, ele, vai rolar então? Ele foi achando que não ia acontecer, tá ligado? Ele achou que era uma coisa tão absurda que não ia acontecer. Acontece. É muito fera.
Legal.
Então, pois é, eu recomendo Ponte de Espiões. Não é o melhor filme dos Spielbergianos, mas eu acho que é um bom filme do Spielberg. E que é melhor que grande maioria de outros filmes.
Pô, maneiro.
Que isso, aquele cavalo de guerra é maravilhoso.
É, então, cavalo de guerra é tipo, amo e odeio, tá ligado? Eu vi muita gente que ama, muita gente que odeia, ninguém tá no meio termo.
É. Foi massa, porque eu tava com medo de você falar que ele ia ser ruim no final das contas. Você falou, tipo, fotografia, não sei o quê. Eu chegar no final, mas é uma bosta.
Mas é uma bosta.
Não, no final ele começa a blefar, a flertar, ficar meio bobo, aí ele coloca uma parada ali que eu achei muito fera, que é muito pessimista. O final do filme é pessimista. Eu gostei disso.
Pô, maneiro.
E eu gosto de filmes em que o herói é a única pessoa boa do universo que ele se encontra. E é um cara bom tentando ser bom no meio de um sistema horrível corrupto. Eu acho muito legal isso.
Pô, maneiro. Legal. Vou procurar.
Tá certo.
Vou assistir.
E vocês dois assistiram o mesmo filme, né? O último filme de vocês, de novo, foi o mesmo?
Jogos Vorazes.
Parte 2, 3, final.
A esperança, a missão.
É, o passarinho.
O quarto final. Filme de Jogos Vorazes, que é a segunda metade do terceiro livro.
É o terceiro filme, não?
É o quarto filme.
É o quarto?
É.
Tem quatro filmes?
São quatro filmes. O último livro foi dividido em dois. São três livros.
Ei, então me esclarece aqui, que eu vi mesmo. Não, eu vi o último. Eu vi o último, certeza. Eu vi no cinema o último filme.
O primeiro,
os primeiros jogos.
Jogos, beleza. É o segundo.
O segundo filme é o que a gente concordou que é o melhor.
Que é o dos segundos jogos.
Isso. O primeiro filme é só Jogos Vorazes. O segundo filme é Jogos Vorazes, 2 pontos, em chamas. O terceiro filme é Jogos Vorazes, 2 pontos, A Esperança, parte 1. O quarto filme que fez que a gente viu, que vocês viram.
Rola no terceiro, que eu já esqueci. Caralho, o terceiro.
Caraca. Então, o primeiro é o primeiro jogo, 74 jogos. Sim. O quinto é o segundo, é o que reúne vencedores de outros jogos pro último Jogos Vorazes.
Sim.
E aí o final do segundo.
Tá, spoiler pra galera que não viu, por favor.
Ah, foda-se. Já passou muito tempo.
Foda-se o caralho.
Tá bom, então. Terceiro filme é tipo
assim. Foi o 2, pô.
Ah, do 2.
O terceiro filme, ela inspirou uma guerra para as pessoas restaurarem a paz na, lá nos distritos. E aí, tipo assim, o moleque lá tá sequestrado e ela tá lá e tá sequestrado. Todo mundo, ele é traidor. E aí ele tá sequestrado. E é isso aí, o segundo filme.
Ah, era isso mesmo.
Aí no final do terceiro...
Caralho, o terceiro era... Eu não lembrava que tinha o terceiro, porque o terceiro é tão inútil, eu acho.
É, o terceiro não tem nada, né? Não acontece
tipo
nada
assim,
com a porra.
Eu acho que se eles tivessem encaixado só em um filme, será que...
É, do terceiro eles se prepararam muito.
Mano, tipo assim, o terceiro dá pra reduzir pra meia hora de filme. É. E o quarto dá pra reduzir pra uma hora.
Eu acho que, tipo assim, se eles não fossem obrigados a seguir muito o livro... Eles podiam ter feito só 3 filmes. Mas quando eles falaram assim, tem essa parte do livro aqui que a gente ia colocar no filme, mas ia ficar um filme de 3 horas.
Sabe o que aconteceu? É, no Harry Potter eles dividiram em 2 partes o último livro, e aí eles falaram, caraca, eles multiplicaram por 2 a verba do último filme.
Isso.
Aí Crepúsculo fez isso, o Hobbit fez isso.
É, e tem
isso. O Hobbit fez pior, porque ele pegou um livro e dividiu em 3. E agora o Jogos Horários fez isso. Um livro de 200 páginas, dividiu em 3 de 3. É, e 3 horas. E o Divergente, pelo que eu entendi, vai fazer isso também. E o outro também do labirinto lá.
É a nova moda, né?
Vai fazer isso também.
Antes era trilogia.
Agora é a regra.
Agora a regra é tipo, isso aqui é parte 2.
Pra arrecadar mais.
É. Eu não sei como é que foi no Crepúsculo, porque eu não fiz questão de ver.
Que isso, um ótimo filme.
Ótimo filme, né? Tem o bebê, né?
Não sei.
Tem bebê vampiro, deve ser uma merda. O Harry Potter, eu acho que sofreu muito, porque o primeiro filme, que é a primeira metade do livro, é um saco. É, e a segunda metade corria pra caralho, corria.
Mas é legal.
A segunda metade é legal.
Altas tretas.
Agora, o Crepúsculo, eu não vi, o Hobbit é uma merda, eu odeio os 3 filmes do Hobbit. E esse do Jogos Vorazes, pra mim, foi tipo assim, o primeiro filme é bom, o segundo filme é bom, o terceiro e o quarto são 2 porcarias. E justamente por causa disso, porque eles estão muita cena desnecessária, muita repetição de ideias.
É, pra mim um é bom. Pra mim o melhor é o segundo. O segundo eu acho que...
Em Chamas.
Que é o mais legal mesmo. O terceiro eu acho que foi muito pra criar um clímax pra fechar.
É.
E o quarto fecha daquele jeito, né? Meio...
Tipo assim, vamos lá, aí foi.
Meio lá.
Cara, sabe, vocês concordam comigo? O quarto filme ele meio que divide em 2 partes. Ela tá indo cruzar a cidade pra matar o cara no final do filme, certo? Essa é meio que a proposta do filme. Ela tá cruzando a cidade pra matar o presidente.
É, dá um desfecho pra rebelião dele.
É, aí tem mais ou menos uma hora deles cruzando a cidade e galera morrendo e gente sofrendo, não sei o quê.
As cenas de ação são muito fodas.
Então, eu não gostei das cenas de ação.
Eu achei legal.
Tá.
As cenas de ação.
Eu achei meio blasé, não sei.
Sabe por quê? Porque, tipo. Armadilhas, é isso que é a cena de ações do quarto.
Não, eu achei as armadilhas uma merda, cara.
É retardado pra caralho.
Tem uma armadilha. Tipo, porque quando eles
falam. Vocês falam isso, mas vocês não sobreviveriam.
Se eu tivesse aquele radarzinho.
Toda vez que ele.
Indicando cada armadilha. É.
Toda vez que aquele negócio indica uma armadilha, você dá pra ver um pontinho preto que é a parada da armadilha na parede.
Não dá.
Dá pra ver. Eu vi nas 2
Como
vezes.
Assim, velho?
Porque só tem 2 vezes. Aquele. E nas 2 vezes eu vi o pontinho preto na parede. Que é um pontinho preto que um era um lança-chamas, o outro era qualquer outro.
É, então lança-chamas.
Não, o outro é a metralhadora que sai na parede. Você não ia ver.
É, mas em cima da metralhadora tem um negócio preto, igualzinho do lança-chamas.
Mentira,
sério?
Tem, não,
tem,
velho.
Tem?
Tem?
Tá, pode ser que não tenha o que tenha.
É, às vezes a gente não viu ele tá certo.
Vamos tentar baixar esse negócio e botar uns prints.
Não, eu não quero ver essa merda de novo.
Aquele cara. Qual é?
Não, assim, eu achei muito chato mesmo, de verdade. Essa parte é muito chata. Aí chega no final, tem uma reviravolta pra ter um outro final, né? Depois disso. Essa reviravolta anula tudo que aconteceu antes.
Não, por que que anula?
Porque tudo que eles fizeram pra chegar até ali foi inútil. Não faz nenhuma diferença.
Como assim? Como não faz
diferença? Não fez nenhuma diferença, velho. Eles estavam cruzando a cidade, entre aspas, atrás do exército que tava na frente, certo?
Atrás não, eles foram.
Eles falam, saber não, eles falam assim, ó.
Não, tinha um exército na frente.
Eles falam, o exército tá indo na frente, a gente tá indo atrás do exército.
Isso.
Só que ainda pode ser perigoso. Aí quando eles chegam lá pra invadir a mansão, rola o outro ataque lá, morre uma galera, e aí, tipo, tudo que eles fizeram pra chegar até lá não fez muita diferença. Eles voltaram pro começo. O ataque ia ter rolado se ele tivesse ido ou não. Se as pessoas tivessem morrido ou não. Então, tipo assim, teve uma hora de filme que é uma discussãozinha que fica se repetindo, que é o cara acorda de madrugada, isso começa de madrugada, repete 3 vezes essa porra. Não faz
então,
diferença.
Então, é por isso que eu falo.
Eu tenho uma pergunta.
O terceiro e o quarto podiam se juntar de algum modo.
Eu achei esse filme um pouco desnecessário. Verdadeiro ou falso?
Desnecessário? Não. Não, como assim? Pra história dele?
Não, gente, vocês não pegaram a piada. Não, não ele, quando acordava, ele fazia uma pergunta.
Ah, lá, é verdade.
E perguntava, verdadeiro ou falso?
Ah, verdadeiro. Foi mal, perdi.
Ah, perdeu.
Perdeu, já foi. Desculpa aí.
Tá, vai, continua.
Quem tá falando?
É. Não, mas isso aí.
Não, é, mas é tipo isso, tipo... É uma hora de filme... Nessa viagenzinha.
Que é inútil.
Tipo, aí morre um do grupo, é tipo, pô, cara, morreu. Aí morre outro do grupo. Pô,
morreu também. Morreu.
Tipo aí assim, chega numa hora
e aí ela assim. Fica com aquela, pô, eu tô lidando. Eles, tipo, eles não deviam estar me seguindo, eu tô fazendo eles fazer isso sozinho. Aí fica essa coisinha.
Aí todo mundo falou, não, os caras se mataram por quê?
Imagina só. Não, é só isso, cara.
Assim, é só isso,
Tipo, falando assim, é só isso. Imagine juntar o terceiro com o quarto. Não ia ficar bem melhor o ritmo do filme?
Ah, com certeza.
É, sim, certeza. Sim, não.
Uma coisa mais sucinta.
Porque o terceiro filme também é um monte de repetição. Ah, e o Pita tá traindo a gente. O Pita tá do nosso lado. O Pita tá traindo a gente.
Vira, tipo,
reduz mesmo. Isso pra meia hora. Aí coloca essa porra dessa passagem pela cidade de uma meia hora. Que dá pra reduzir aquela pra meia hora.
Uhum.
E aí o final, que era mais interessante, aquela parada de a presidente tá mentindo ou não. Beleza, mantém isso do jeito que tava no filme. E aí o finalzinho do filme, o epílogo, diminui de 20 minutos, que tem uns 20 minutos aquela porra daquele epílogo do filme, pra, sei lá, 5 minutos.
É verdade.
Eu achei... E o difícil também desse filme.
Sacal.
Que eu li os livros, né?
Uhum.
Que eu acho que a qualidade dos personagens não faz jus ao livro. Em quase nenhum personagem, assim.
Caramba.
É, tipo, a presidenta lá do distrito. É, a personagem do é muito mais bruta no livro, eu achei. A Katniss é uma pessoa muito mais forte, muito mais do que ela é no filme, do que aquela coisinha bonitinha que ela aparece no filme.
No 3 e no 4 ela é uma chorona.
Cheia de conflitos, ela é cheia de conflitos.
Cheia de conflitos.
No 1 e no 2 ela é forte, ela é determinada, ela sabe como mentir pra conseguir chegar no lugar dela. No 3 e no 4 ela é só uma chorona.
É, velho. É que eu tive a impressão que, sei lá, tipo, cara com preguiça, assim, tipo, não precisa disso, sacou?
É.
Acho que o personagem dela tem muito mais atitude no livro. Ela tem uma atitudezinha ali? Tem, mas ela fica muito mais...
Apagada.
É. Mas é um filme nota meh.
Nota meh.
Mas que não é assim de não ver, eu acho.
É, talvez não vale a pena tanto esforço pra ver.
É.
Que nem eu que fui correndo no cinema pra gente tentar ver antes de gravar. Acho que se eu não tivesse visto, estaria tudo bem.
Nossa,
eu mandei uma mensagem pra vocês, vou ver Jogos Vorazes agora, tava dentro.
Foi.
Tava, ainda não tinha começado os trailers, porque eu não sou desse. Aí vocês me desejaram sorte.
É. A gente tinha visto, né?
É. Mas assim.
Nossa, e tem 2 horas e meia esse quarto filme, velho.
É muito longo,
velho. É muito longo.
Tem várias coisas necessárias, várias.
É meio mongol, né? Não lembro no livro essas coisas, mas tipo. Os caras vão invadir a cidade principal, a capital.
É.
Cadê o exército dessa galera? É só aqueles policial de branco lá mesmo?
Pois é, eu só, achei...
Tipo, eles não têm exército mesmo.
É.
Não, ele sugere que tem um exército na frente que tá guerreando enquanto eles estão indo por trás.
Então...
E aí quando eles chegam lá, não tem exército, não tem porra nenhuma.
Exatamente.
Cadê essa galera?
É isso que eu senti. Tem um exército na frente, tem as armadilhas e tem os carinhas de branco lá que fazem o tão lá. Tudo bem. Não aparece o exército. Sacou? Aí depois quando eles chegam lá na frente, que tem a cena final lá, que tem a irmã da Katniss e tal, as coisas, cadê o exército?
Não tem.
Ah, não, tem. Só se aquilo for o exército.
Não, mas aí, é tipo assim, eles passaram na frente do exército, e aí o exército atacou quando eles estavam chegando. É só que tipo assim, ela vê as coisas importantes acontecendo, mas ela não tem nenhuma importância em nada.
É, exatamente.
Aí rola aquela reviravolta e tipo assim, toda aquela uma hora de filme foi à toa. É. Só foi importante pro Pita voltar a ser humano.
Uma coisa que eu achei bizarra, que eu achei totalmente fora do contexto dos Jogos Vorazes, como todos os filmes. Não. Não é tão spoiler. No túnel, aqueles seres lá.
É. O que tem?
Eles passam o filme inteiro falando.
Ele virou um mundungo.
Que porra mundungo é esse, velho?
Tinha aparecido algum ser daquele?
Não, não lembro deles.
Não tem uns monstros doidos no primeiro?
Não, no primeiro eles mostram que eles conseguem criar os monstros no computador lá pra arena. Mas aqueles bichos que estão no túnel não são.
É um tipo de monstro.
Ah, cara, e quando eles chegam na cidade e eles veem a primeira armadilha, eles falam, bem-vindos ao novo Jogos Vorazes. Vai se fuder,
mas ele falou sarcasticamente, velho. Ele não falou sério.
Mas ele foi sarcasticamente, mas o filme tava meio que vendendo agora. Eles estão num lugar tipo armadilha Jogos Vorazes, numa arena gigante que é uma cidade. E eu fiquei,
Então, as coisas dos monstros, no livro fala que, tipo assim, eles praticavam muito essas coisas de modificar, criar coisas, tipo, entendi. Criar seres.
Mas é porque o filme meio que sugeriu que aqueles são humanos modificados pra virar aqueles bichos.
Não, às vezes pode ser.
Não entendi isso.
É, não tem nada a ver.
Pra
não,
mim
não
foi uma surpresa.
Porque eles ficam falando que o Pita tá virando aquele bicho, aí quando o Pita mata alguém, eles falam, ah, é verdade, eu tô virando o bicho mesmo. Aí eu falei, porra.
Não tá virando aquele bicho, tem aquele bicho do esgoto, tem nada a ver.
Eu sei. Não, tá, agora que você tá falando faz sentido, mas assim, na hora vai.
Na hora, se você não sabe, tipo. Eu fiquei, é porque eu já sabia, isso, sacou? Uhum. Se eu fosse ver aquela porra lá que. Que esse Zé T louco.
Eu pensei exatamente, velho. Que filme que a gente tá vendo? É. Que metrô.
É, velho. E eles são meio que um zumbizinho meio.
É esquisito, aleatório. Sacou? É. Não tem um contexto no filme pra explicar tudo isso.
É, sim, exatamente.
É só pra ter
e
uma cena de ação mais.
Tem 2 horas e meia de filme, sacou?
É. Tem 2 horas e meia de filme, não explico o que rola
mas
no filme.
Mas o que eu ia falar? Tipo, final imagina se o quarto filme fosse, tipo, a guerra da capital. Tipo, um filme de guerra.
É.
Isso eu acho que seria muito mais legal.
Ia ser muito mais legal. Legal. Muito, muito mais legal.
Verdade. É uma boa ideia.
Eu acho que, tipo, se mostrar a galera. É, não sei. Eu podia ter mandado uma carta, né?
Uma carta.
Manda uma carta lá pra ele. É.
Aí eles ficam sorteando, jogando várias cartas pra cima, assim.
Vou pegar uma carta.
Aí uma mulher pega a sua
uma
carta.
Uma sorteada de hoje é do Brasil.
Galera, eu tenho bastante certeza que se
pensa em português, eles desse jeito.
Caraca. Que zoeira.
Pois é, acho que se fosse um filme de guerra mostrando sofrimento, tipo, da galera da arena. Da arena, não, da capital que é. Que tá sofrendo também com a guerra, e da galera das outras também estão sofrendo.
Eles flertam com isso em uma cena lá que tem a mulher que tá com a cara em formato de gato.
É, você não se importa com aquela mulher.
Ela fala assim, ah, eu torci porque o presidente Snow, cretino. Foda-se. Porra, você tá na guerra.
Na guerra, que você não vê no filme. Na verdade,
que você não vê no filme.
Guerra.
Ela tá lá, na verdade, pra emprestar roupa pra eles entrar lá no momento final, que não tem nenhuma diferença.
Exatamente, e pra ser estilosa.
E pra ser estilosa. É, porque ela tá bem feita, aquela mulher, velho. Que eu achei foda a maquiagem.
Tá, mas uma coisa que eu achei legal de tudo isso, principalmente do 4, é a questão política. A questão política eu acho muito legal e interessante. E a discussão da manipulação é muito foda.
Não, então.
Isso eu gosto muito na série como um todo. Pra mim,
porque eu gosto da série Jogos Vorazes. Porque ele tem uma discussão política sobre sociedade, sobre divisões de classe e tudo mais. Isso eu achei muito fera. Ele discute sobre propaganda política, discute sobre ditadura e.
Ele discute sobre isso, mas tem umas coisas bem burras, né?
É, não, só que aí, tipo.
Mas assim, aquela acho que foi no terceiro ou no segundo, que aquele cara da. Fala o presidente aí, o que a gente faz pra resolver essas coisas? Ah, bota mais pressão aí, chicoteia todo mundo, acaba com os mercados negros, faz uma execução pública aí que resolve. Não, véio, claro que não, velho. Isso é a coisa mais imbecil, porque, tipo assim, se você piorar a tensão, é muito, tipo, mais fácil as coisas voltar contra você. Tipo assim, já tá ruim, a galera quer voltar, quer te matar. Aí você faz coisa pior, nossa, sacou?
Eu lembro,
é uma discussão mesmo, todo mundo sentindo. Aí ele... faz sentido, vou fazer isso. Aí o cara nem falou assim, será?
Não. E é o cara que sempre pensa em tudo.
Né?
Que tem tudo.
Ele é o cara.
O cérebro.
Subterfúgio, que.
Eu não sei. Pois é, Jogos Vorazes pra mim foi piorando, assim, o 3 e o 4 são muito ruins.
Acho que não foi piorando, não. Pra mim, que nem eu falei, mantou o mesmo nível.
É, pra mim o 2 foi o que mais se destacou.
Uhum.
O restante. E o final desse quarto é muito picolé de chuchu.
Picolé de chuchu.
A mulher me passa 3 filmes, nego alonga lá, divide o final, sacou da parada. E aí ela faz 9 mundos e fundos, e é isso e aquilo. As pessoas cantam a música idiota, fazem um sinal e morrem no negócio que elas explodiram. Pra ela chegar no final e falar...
Não conta não, por favor.
É...
Então, a comparação que o Vinícius fez aqui antes do podcast foi muito boa, que é comparando esse final com o Retorno do Rei.
É, o Retorno do Rei, que o final dele é insuportável.
Aquele final do Retorno do Rei meloso, que você fala, véi, acaba. Acaba, por favor, acaba.
Eu gosto de Senhor dos Anéis. Eu gosto bastante até.
Eu também.
Mas, cara, Retorno do Rei... É tipo assim, na versão estendida, o primeiro e o segundo melhoram na versão estendida.
Uhum.
O Retorno do Rei piora.
Eu só assisti a versão estendida.
Eu não vi a versão estendida
de todos, porque eu demorei. Eu fui ver tipo em 2013, Senhor dos Anéis.
Ah, você não viu quando saiu no cinema?
Ou 2014. Não vi.
Porque eu lembro que assim...
Foi a Resistência, e depois eu vi, depois parei um dia e vi todas as versões estendidas, uma atrás da outra.
Assim. Tá. Eu lembro que, assim, versão de cinema, o Duas Torres é ruim.
É.
Versão de cinema do Duas Torres eu acho bem ruinzinha. Não tem muito sentido algumas coisas que acontecem nele. A versão estendida do Duas Torres é ótima, é maravilhosa o filme. Muda o filme completamente, que explica um monte de coisa que não estava explicada. Agora, o Retorno do Rei é tipo assim, ele já é longo demais versão de cinema.
Uhum.
A versão estendida, ele ficou com tipo 4 horas de filme, é muito chato, cara. Muito chato. E é isso aí, Jogos Vorazes, a Esperança Parte 2 e o final, a Missão, o Retorno. É tipo, velho, que final chato da porra, cara.
É mas tipo, aquela. O finalzinho ali, sem ser esse final, o final, a resolução das coisas, vocês curtiram?
Ah, eu gostei, mas é tipo assim. Previsível, né? Já dava pra ver antes que era aquilo.
Sabe o que eu esperava? Não é nem que eu gostei, mas eu esperava que ia mostrar um pouco mais a resolução das coisas.
Tipo, entendeu? Ficou como?
Teve
né?
um ato ali. É. Sacou? E o que veio depois disso?
Tem todo o conflito político que a parte.
Não aparece, saca? Não, não aparece ótimo. Mas minha avó, cadê? Não aparece as coisas.
Tem todo...
Não, não contam, né?
É,
tipo... Eu não sei, no livro conta? O que acontece com a capital do povo?
Eu imagino, não, eu imagino que não.
O final foi bem,
bem parecido mesmo.
Nossa, que bosta, hein?
Porque a única explicação que tem é uma cartinha que ela recebe lá. Que meio. É isso.
Eu gostei daquela parte da carta. Eu achei de.
Tipo, eu tava de saco cheio.
É, você se com o filme.
Não... Eu só queria ir embora.
A gente já viu que você gosta de cartas.
É. Vamos mudar a
tá bom, então. Né? É isso aí.
Jogos Vorazes.
Então tá. Vamos sair do terraço agora, voltar lá pra baixo. O pessoal tá querendo fazer o check-out. Gabriel!
Vinícius!
Para o ímpar.
Vai, para o ímpar.
Então, não, eu vou falar. A minha dica é pra você que tem PlayStations, PS Vita...
Acho palha.
PS 3, 4, PS Vita e computador.
Não tenho nada disso.
O Pablo só tem o
que se você já gosta de mágica e jogos cooperativos, o Vinícius mágica. Não gosta.
Calma, mas mágica você tá falando o jogo mágica que
jogo
é mágica.
O jogo mágica.
Pra mim
mágica.
Tipo coelho da cartola.
Não, você gosta de mágica, o jogo.
Tem um jogo de videogame que visão... Como é que é aquela porra da visão do jogo?
Visão de cima.
Visão
métrica, você só tem que não.
Você joga com 4 pessoas, cada um controla o bichinho e eles têm um negócio de combinar elementos e tal pra fazer magia.
É, tipo você... Fala assim, combina fogo com gelo, não sei o que, faz uma combinação e você tem uma magia.
É, cada um deles tem a capacidade de combinar pra soltar magia deles. Aí, tipo, e você pode misturar magia junta.
Aí
dos dois.
Uma história zona, é cooperativo, só que tipo, tem friend fire. Aí tem as coisas que explode, aí tipo, você pode matar um amiguinho, sabe?
A parte legal é que ele gera um monte de coisa aleatória que acontece.
É uma coisa legal que é tipo é um cooperativo divertido e essa mecânica de. De você combinar magias e, tipo, fazer coisas muito diferentes com muitas coisas é legal.
Legal.
Aí minha dica é o Helldivers. Acabou de sair pro computador no começo dessa semana agora. Que ele já tá lançado no PlayStation, vai fazer um ano. Vai fazer uns 10 meses. Que é uma versão do Mágica, só que Tropas Estelares.
O filme Tropas Estelares, dos insetões gigantes.
É isso, é uma versão do Mágica, caraca. Só que do filme Tropas Estelares. É a mesma coisa, tipo assim...
Mas tem
soldado, negócio... aquela propaganda do Tropas Estelares.
Mas isso é novo?
Isso aqui é novo.
Ah, legal.
É novo. Mas rola a parada do Mágica de ficar combinando elementos?
Não, aí o que rola?
Porque o Tropas Estelares é só metralhadora.
É um Mágica, tipo, elevado um pouco, porque ele tem assim, equipamentos que você libera, você pode dar upgrade nas armas e tal, não sei o quê. E o que rola do Mágica? Ele tem um rádio, sacou?
Uhum.
Aí você escolhe 4 estratagemas que fala lá, que você chama, tipo, que bombardeio... Você pode chamar uma arma melhor, você pode chamar uma bomba atômica, tipo, tem 1 milhão de coisas. E fora os DLCs que tem mais 1 milhão de coisas. Aí você tipo, abre o rádio e faz um comando lá, aí ele vem um podzinho do espaço, cai na terra. Aí você pode chamar um robozão pra você, tipo, Nossa. Pilotar. Só que aí que tá.
Um Friendly Titanfall, Fire. Titanfall, Titanfall?
É tipo um Titanfall, rola um Titanfallzinho. Só que é. Tem Friendly Fire. E tipo assim, você chama um robôzão do espaço, cai na cabeça de três neguinhos, morre todo mundo. Aí você tem que chamar todo mundo de novo no rádio. É divertido pra caralho, tipo. Legal. E ele tem uma campanhazinha, tipo, meio que cooperativa da galera da comunidade, assim, tipo, tem os insetos, os ciborgues e os Illuminates, que é tipo uns aliens tecnológicos lá. Aí, tipo assim, cada vez
que aliens tecnológicos?
É, tipo, uns
aliens... É porque eu sei que o Tropas Estelares é baseado em alguma coisa, que é bem maior do que o filme, né?
É.
Mas agora eu não sei como é que é, porque tem todo um universo elaborado na porra. É? E aí teve tem quatro filmes depois. Que dizem que são horríveis, eu só vi um trecho
de nunca
um
vi, não,
e
também.
Tipo assim, cara, é muito...
Eu prefiro ficar com o primeiro.
É, o primeiro só tá bom.
Tá, e nesse tem três raças pra você enfrentar, que você vai ganhando pontos com essas raças, pode chegar no planeta natal deles e destruir e ganhar aquela guerra. Aí tipo assim, tem temporadas, que temporadas resetam, sacou? Tipo, essa guerra acabou, resetou, tipo, aí você ganha no final da temporada alguma coisa, tipo, participar daquela temporada e tal. É muito massa, é um jogo cooperativo, pra quem gosta de jogo cooperativo, jogar os Left 4 Dead, essas coisas, pra quem tipo de jogo cooperativo, vale a pena, é tipo R$40, e acho que tá valendo, é divertido pra caralho, comprei e tô feliz.
Oh, tá, e deu vontade de jogar, de assistir o filme de novo, velho.
Eu também.
É. O filme é mó legal.
Bora ver um dia.
Bora, bora.
Legal, eu pedi.
Bora.
Então, é um bom filme.
É um bom filme, eu curto pra caralho, um dos meus preferidos também.
Então tá.
Você, Vina?
Agora a minha dica é abra Netflix
agora,
pesquise agora. De Volta ao Jogo ou John Wick. Filme é De Volta ao Jogo.
Que desgraça.
Que desgraça. O nome do filme em inglês é tão bom, né, velho? John Wick.
Tipo assim, é o nome do cara.
É o nome do cara. É o nome do cara. E o cara cabuloso, você aceita.
É tipo assim, um cara é, sei lá, nasceu em Nova York. O nome dele é John Wick. O cara nasceu em Goianésia. De Volta ao Jogo.
É, Goianésia.
Que porra, velho. Tá
olha ligado? Que a galera de Goianésia compete com Kaká. É um dos melhores filmes de ação dos últimos anos. Não é o melhor,
com
porque
certeza,
teve Mad Max.
É um dos melhores.
E o que eu acho mais incrível é que, tipo assim, ele é feito por uma equipe de dublês que tiveram a ideia de fazer um tipo de ação que elas nunca viram ser feitas. E eles eram amigos do Keanu Reeves. O Keanu Reeves aceitou ser o ator principal. E aí...
Tem Keanu Reeves, né, cara?
É, e o Keanu Reeves é um cara assim, eu confio nele. Eu assisto tudo que ele faz, menos esse último filme dele aí, que ele é torturado pelas meninas.
Que é uma zoeira.
É, que é uma
zoeira.
Devia
ser o Nicolas Cage no lugar.
Tinha que ser o Nicolas Cage, o ator, né?
É porque ele tava ocupado nessa hora, gravando alguma porcaria.
E, tipo assim, cara, esses... era uma equipe de dublê com, sei lá, 30 anos de experiência pra fazer cena de ação. Os caras de cena de ação melhor que o diretor que se formou em escola de cinema, tá ligado?
Cara, é umas melhores cenas de ação que tem aí.
Cena de ação bem feita, bem coreografada, bem filmada. Você consegue entender o que tá acontecendo. A luta que eles inventaram pro filme, que eles chamam de Gun Fu, que ele mistura a pistola com os golpes de arte marcial, é muito maneira.
Muito massa.
É, ele faz uns planos longos das lutas e você vê que é o Keanu Reeves fazendo a coreografia. É. Você sente nervoso pro personagem porque nem sempre ele tá ganhando, apesar dele ser um cara cabuloso. E o mais legal é que, tipo assim, eles pegaram o conceito mais clichêzão de filme de ação. Mataram alguma coisa do cara, o cara tá indo matar os vilões e mata a gangue inteira por causa disso. Só que a parada é que, tipo assim...
Vingança pura, plena.
Eles construíram um universo da máfia dentro do filme, que é, assim, ao mesmo tempo que é completamente irreal, é muito maneiro.
É muito massa.
A forma como eles se conhecem, a forma que eles se lidam consigo, a forma como tem as regras, a troca da moeda deles, é muito, muito...
Tem um
muito...
mundo por trás que é muito completo.
É muito completo e funciona muito bem, é muito rico, o filme é divertido do começo ao fim. Os atores são muito bons, inclusive os atores muito legais de fazer cada papel.
Sim.
E tipo assim, tá lá na Netflix, velho, é só você dar play e você assiste em 1080p de buenas na TV da sua sala.
Se você quer se surpreender com o filme, fazendo a fim de ver um filme de ação.
É.
Coloca um desse e se surpreenda.
Mesmo se não tiver afim, coloque.
É
um filme assim, em qualquer momento dá pra você assistir de boa.
Aham. Uhum. Pablito!
Pablito, qual é a sua dica?
Eu tenho uma atualização de dica.
Uma atualização de dica.
E uma dica, que eu demorei muito pra ter.
Essa atualização de dica.
Calma aí. Você tem uma atualização de dica?
Isso, o que significa?
Mais último... uma dica.
Isso. Então, é porque a atualização é rapidinha.
Então
tranquilo.
Vai. Tá.
É só uma pílula, entendeu?
Complementação da dica anterior.
É. Na dica do podcast anterior, eu falei que eu tava experimentando o Deezer, que eu tinha largado o Spotify, tava experimentando, tava gostando e tal. E eu já larguei o Deezer e voltei pro Spotify.
Eu suspeitei disso.
Eu quero explicar, É, o Spotify agora tem plano família. Então você paga mais barato pra você poder dividir contas com as outras pessoas.
Ele cabe quantas pessoas no plano?
Vai, tem plano família, acho que é até mais 5 pessoas. Você é mais 5.
Legal.
Então você paga mais barato.
E não tem problema, não tem diferença de uma conta normal.
Não, você pega, faz...
Eu posso estar escutando aqui online e a outra pessoa escutando online lá?
Sim, é porque funciona assim, a pessoa também precisa ter uma conta. Você faz a assinatura do plano família e você indica o e-mail daquela pessoa que vai receber o...
O dela não precisa ser pago.
Plano família. Não, não tem que ser pago, porque senão... É, entendi. Né?
Gabriel, mas... me indica lá, velho.
É isso.
Eu vou indicar, é só você me pagar também.
É, só você...
Eu te ajudo a pagar.
A gente racha, se quiser rachar, racha.
Vale a pena, vale muito a pena. Se eu não me engano, duas pessoas fica R$21.
Eu já tava querendo...
E aí eu larguei tudo, porque, né, meu bolso antes de qualquer coisa.
Não, porque eu sei, porque, tipo, tem duas coisas que eu assino todo mês que já tá pesando. Eu assino o pacote Adobe, que é 60, pesa. 60, R$70 por mês.
Uhum.
E o Spotify ficou mais caro, né, com dólar.
Pacote Adobe é caro, né?
É, pacote Adobe é caro. Mas, tipo assim, eu não me arrependo de pagar R$70.
Não. Eu também não me arrependia. Não,
comparando tudo, que véio. Antigamente tudo, o pacote tudo. Adobe era 3 mil, né? Um negócio assim.
E atualize, é tão fácil.
Nossa, atualize, tá sempre atualizando.
E, é, sempre
eu tô dando uma dica indireta, vocês estão vendo, né?
É, tô vendo.
Eu assino embaixo dessa
então,
dica.
Tá. Não, foi uma dica que faz sentido.
Vai, mas vamos rachar o Spotify, vamos pensar nisso aí.
Tá. Isso. Lá. Eu entrei no plano família.
Mas eu vi, já foi anunciado que o Spotify vai ter negócio de podcast também, que nem o Deezer tem.
É, né? Vai correr atrás. Então tá tudo bem. Então foda-se o Deezer.
É.
Então, e a minha dica de verdade... Ixi, eu esqueci o nome em português. É Boondock Saints, que é um filme.
É uma série de filmes, né? Tem uns 3.
É uma série de filmes, são 3 exatamente. E eu tô pesquisando exatamente agora. Os Santos Justiceiros... Legal, a premissa, eu só vou dar a premissa do primeiro filme, vocês vejam os outros se vocês quiserem. O primeiro é muito legal, que é o seguinte, são dois irmãos que acabam sem querer se envolvendo numa briga, altas confusões.
Altas
matam
confusões.
Matam uma pessoa da máfia russa e com isso, eles são descendentes de irlandeses, e com isso arrumam altas confusões. E aí, ao matar esses caras, eles acham que eles estão recebendo um chamado divino. E aí que é pra matar galera mafiosa. Então eles começam a saga deles matando mafiosos russos. E eu não vou falar mais nada, porque eu não consigo começar mais nada sem soltar um spoiler. Então ele tem uns lances religiosos e tal, que eles sempre fazem a mesma oração antes de matar a galera. Depois botam uma moedinha no olho e tal. É muito legal. O filme, um dos irmãos é o Daryl, do Walking Dead, que eu não sei o nome dele. E o outro irmão, eu não sei o nome dele.
Daryl, cara, do Dark Flash lá? Isso, até não,
da Besta.
Da Besta.
É, ele mesmo. São 3 filmes.
Legal. Eu vou com a cara dele.
É muito legal. Se eu não me engano, o filme é de 96.
Ah, é?
É dos anos 90.
Eu sei que o tipo 3 foi lançado há pouco tempo, não foi um negócio desse?
É.
É dos anos continua? 90. Agora você continua assim com a minha galera?
Não, acho que não. Eu não vi o terceiro. Mas não, eu vi o terceiro e é muito ruim.
É?
Acabei de lembrar. Não, mas vejam, é legal. É legal porque tem um desfecho final, assim.
Ah, sabe? Tá.
Mas
tá.
É muito ruim.
Eu já ouvi falar muito dele, mas eu nunca vi. É.
E é muito legal, ele é difícil de achar. Acho que não tem Netflix. Acho que não tem por aí. Mas baixa, velho. Legalidade.
Dá isso, pra. Né? Torrente tá aí.
É, velho.
Mas massa, vou ver esse filme aí.
Legal.
Tipo, vejam. É legal. Muito legal.
Tem desenho, né?
Então, não sabia.
Não sabia?
Tem desenho, caralho. Velho, eu nunca ouvi falar disso.
E com certeza tipo... eu não vou ver, porque deve ser uma bosta.
Que Que droga.
As pessoas têm essa mania de estragar as coisas fazendo desenho.
Diz uma coisa, vocês viram alguém comentando sobre alguma coisa sobre o podcast último do Gessoy e Lacraia?
Alguém
falou com vocês sobre ele? Sobre o episódio
em
geral?
Eu comentei com os amigos meus que escutaram, eles acharam engraçado o Gessoy e
Lacraia. Eu vi muita gente falando assim que não quis ouvir porque eles viram que era sobre barata.
Caralho.
Teve gente.
Eu não lembro, agora que eu tô pensando que eu esqueci de compartilhar, eu acho.
Porra,
pá. A minha relação com o Facebook.
Caraca, gente, sua esposa compartilhou e você não, velho.
Então eu já fiz minha parte.
Então,
cara.
Mas, por exemplo, eu escutei com a minha namorada, né? E.
Ai, que problema.
A gente tava, sei lá, eu tava arrumando a casa fazendo
almoço. Vão transar, para de ouvir a gente.
A gente tava cansado.
Tomara que vocês não transem ouvindo a gente.
Por favor.
Meu velho,
o Vinícius pensa as piores coisas, velho.
Corta essa desgraça,
tá bom.
Ela não tava aguentando escutar aquele começo.
É?
Porque ela tava assim, ela já tava ficando agoniada, se coçando assim.
É mesmo?
A gente
sabe que o que me deixou mais agoniado toda aquela conversa foi a parada da barata que morreu na orelha do bicho.
Uhum.
E essa eu fiquei meio...
Não, ela tava ficando incomodada. E a gente prolongou muito o papo.
A gente prolongou, né?
Foi 17
minutos. Tem muita nojeira ali.
Mas a maioria que eu vi feedback, eu curti.
É. Desculpa não compartilhar. Foda-se.
É,
minha relação com o Facebook é muito difícil.
É porque eu tava achando estranho que o episódio anterior foi tipo 56 downloads. Esse teve 17.
Entendi.
Aí eu fiquei... Por quê?
É porque pobre. É que
eu, não,
preto.
Mas sabe o que eu acho também que rola? Que a foto que eu botei no post é vocês dois um dando dedo.
É, eu tô.
E o outro.
Vinícius, tem que fazer o marketing do negócio.
É, não sei, porque a gente sempre coloca uma foto de alguma coisa no post e quer colocar uma coisa. Vou pensar melhor dessa vez.
Vamos promover esse post de novo aí pra ver se dá mais um.
Ah.
No passado, no 11.
É.
Se você não escutou o 11, escuta o 11.
É, tá. Não adianta chegar no 612 e tá faltando um ovo, na real. Não, numa dúzia, né?
E tá faltando uma dúzia, tá faltando dois ovos agora. Vamos lá. É.
Sim.
Maluco, caralho. Temos um comentário do podcast anterior. Eu quero que o Gabriel leia de novo.
De novo?
Quem
você,
é?
Você de novo? Não, você lê, Pablo.
Quem é? Eu não vou ler uma pessoa que não tem nome, velho. Quem é Como Vai Patrícia?
Patrícia.
Okay. Que pariu.
É a mesma que comentou no podcast.
Gente, eu tenho dificuldade com o nome, gente. Pra mim, um campo de nome é um campo de nome. Eu fico, como vai, Patrícia? Será que isso é uma indireta? Eu tô relacionando alguma coisa de filme.
Você começa a viajar.
Eu viajo, gente. Patrícia.
O que ela
fala? Patrícia. Tem como ser hipster de Doctor Who? Tem como ser hipster de qualquer coisa? Tem.
Qualquer coisa tem hipsters.
É.
É porque o Pablo falou que a gente era hipster, porque a gente gosta de Doctor Who.
É, aí eu falei que era hipster quem gostava de Doctor Who antigo. Mas fica aí, o papo, eu acho que existe hipsters de qualquer coisa.
De qualquer coisa. Eu também acho que existe.
Tem sempre aqueles que, tipo, viram a primeira coisa, a primeira vez na vida. Aí, tipo assim, ano que vem surge uma pessoa que viu e ficou fã também. Não, mas eu vi na época que lançou.
É, tipo, porque na época que lançou era muito melhor do que agora.
Tipo, eu sei muito mais que você que viu agora.
Exatamente.
Que não faz o menor sentido.
É.
E aí,
pois isso, é, né? Isso aí, esse foi o nosso final podcast, aí, né? 12º episódio.
Obrigado por escutar.
Mais sóbrio dessa vez, os três tomando Coca-Cola.
Depois de jogar uma pizza.
Isso aí.
Eu tenho uma música.
Ah, é? Eu ia perguntar qual música que vocês acharam legal.
Eu ia falar, trilha sonora de John Wick, Marilyn Manson. A música se chama Killing Strangers.
Oh, yeah.
Então tá, Killing Strangers de Marilyn Manson, que toca no John Wick.
Isso, porque vocês vão estar assistindo John Wick, aí vocês vão ouvir essa música, aí vocês podem também comer pizza de pepperoni tomando Coca-Cola, que nem a gente fez, vendo John Wick, agora...
Vendo John Wick.
Foda.
João Semana.
Até valeu, mais, pessoal. Falou.
Obrigado.
Vamos embora, velho.
Pariu, meu.
Já sabe qual é o nome do episódio, né?
É.
João Semana.
Sempre tem uma merda, velho. A gente tava quase escapando, velho. E aí deu tempo de dar essa merda, sacou? Caraca, tem que ser. Acabou de diga, valeu, tchau. Pum, desliga. Porque aí não dá tempo de falar merda. O Gessoy e Lacraia também foi.
Gessoy e Lacraia foi no último momento, velho. Foi muito bom.
Tô pegando essa mania aí.
Barbara, here for the operation. We don't need bigger knife. Cause they got guns, we got guns, we got guns.
They got guns,
we got guns. You better run.
Cara, é engraçado, a gente vai sempre do lobby pro bar, né, velho?
É.
E aí é porque, a gente tá falando de não beber e toma cuidado, hein?
Olha pra você. Tá esse bar tem leite só.
Ah, é.
Hoje a gente não tá bebendo.
É verdade, hoje não estamos.
Hoje nós três estamos bebendo. Não, a regra é beber, né? Mas como a gente não tá bebendo, então em vez de papo de bar, vamos pro papo da pizzaria.
Isso.
Bota fé?
Não, pizzaria não.
Pizzaria não, parece Faustão.
É meio brega.
Sabe a pizzaria do Faustão?
É chato. Então vamos pro papo do restaurante do hotel.
Também não tá tão legal
o nome. Não tá tão legal.
Porque papo de bar é um nome legal, entendeu?
Papo de bar é um nome legal.
É.
Então vamos pra pizzaria.
O bar não precisa ir pro bar.
Vamos pra pizzaria.
É isso. Não, a gente pode ir pro, sei lá, pro
um... Vamos visitar um ponto turístico. Que ponto turístico tem aqui no lado do grande hotel?
A gente pode ir pro Mirante.
Vamos pro terraço.
Pro Mirante.
Do hotel.
Terraço do hotel,
assim.
É isso aí, vamos pro terraço do hotel agora. Curtir a piscininha. Isso. Entrar na sauna, fazer a barba na sauna.
Sauna, sauna
no Rio. Sauna, todo mundo gay ali, peladão.
Ai, que delícia.
Né? Ah. Aí tá vendo? Agora ficou bom. É. Papo de gay. Caraca,
papo de terraço.
Tem muito que cortar isso, velho. Papo de terraço.
Vamos pro papo de terraço.